bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevivencialismo. Hoje vamos para uma pergunta complicada. Nós fomos a uma feira em 2017, foi isso, Thiago?
A gente foi?
É, na Adventure Fair. É
2017,
isso? 2017 é a última feira de aventura que nós pudemos presenciar no Brasil. Não sei se houveram outras menores, mas essa foi a maior e depois se extinguiu. Por isso, hoje vamos conversar não só entre eu e o Thiago sobre essa história, mas também com alguém que está à frente de uma das organizações aí que talvez pretendem mudar esse cenário. Com quem eu estou falando?
Vamos lá. Obrigado. Boa noite, Júlio. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos vocês. Mauro, da Shot Fair Brasil. Um prazer enorme estar aqui com vocês e conversar um pouco aí.
E você hoje está à frente do processo de organizar e estruturar a Shot Fair.
Exato. Desde 2020 a gente planejou esse evento. Então realizamos a primeira edição em 2021. Foi muito bacana. A gente estava ainda no meio da pandemia, no fim da pandemia. Então Santa Catarina...
Coragem também organizar uma feira nessa situação.
Não foi fácil. Então o evento aconteceu... Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar, porém foi o primeiro a abrir. E como eu comentei, a gente começou em 2020 a trabalhar isso. E junto com o poder público, a gente desenvolveu algumas diretrizes para que o setor de evento pudesse voltar né, de uma forma mais segura possível. Então foram criados diversos protocolos e a gente conseguiu executar o evento em 2021. Foi muito bacana, impressionou muita gente. É um evento onde nós estávamos com... se eu não me engano, 55 expositores. Eu utilizei um pouco mais da metade da Expoville, né? O evento até então acontecia em Joinville. Em 22 a gente já triplicou o evento, vocês estiveram lá conosco, vocês puderam presenciar.
Baita evento,
foi muito legal. Então a gente conseguiu avançar bastante no processo todo de organização. E a empresa que eu tenho, né, a Plano Eventos, é uma empresa que a gente já tem há mais de 20 anos. Então são 20 anos organizando eventos, então a gente... tem um pouco de experiência em cima disso, né?
Só um pouquinho.
Um pouquinho. E agora fizemos aí a terceira edição, que também foi um sucesso. E estamos indo para a quarta edição, dessa vez agora em São Paulo. Né? Então, de 3 a 6 de julho, a gente vai estar em São Paulo, no AMB. Um espaço totalmente modernizado, novinho em folha. Né? Então, vai ser muito legal.
Quando ele diz a gente mesmo.
Nós,
né? nós estaremos lá.
Né?
Nós somos nozes, né? Mas olha só, antes da gente mergulhar nesse tema, eu devo lembrar para você que o podcast não acontece sozinho. Nós temos várias marcas que nos apoiam, várias pessoas, inclusive todos aqueles que são membros do Sobrevivencialismo hoje, que estão à frente ali e participam do nosso grupo de Telegram. Muito obrigado pela sua presença. Para as marcas que nos apoiam, né? Você pode ver na tela que provavelmente deve ter dado play, né?
Sim.
Ah, deu play, né?
Ah,
vamos ver. Deixa eu ver. Olha lá.
Ó, gente, é complicado, cara. Tem que provar
trabalho. Deixa eu ver.
Pausei. Viu? Ó, 2 minutos e 23 já.
É porque, como vocês sabem, nós temos um excelente histórico.
Você categoriza como assédio moral?
Talvez sim. Processe.
De
vai
repente.
Lá. Divirta-se. Mas brincadeiras à parte, a gente vai daqui a pouco passar na tela para quem está vendo o vídeo também. Nós temos marcas que nos apoiam hoje, né? Nós temos a Invictus e a Galápagos, que são marcas parceiras há muitos anos, voltaram com toda a força conosco.
Total, cheio de qualidade também, né?
Quando é que sai o Rios que a gente filmou
amanhã.
Hoje deles? Aí, ó, amanhã sai um Rios com uns equipamentos novos que chegaram da Invictus, inclusive com uma jaqueta nova, bem bonita também. Dá uma olhada no nosso Instagram, que, graças ao meu amigo Thiago Azzolini, voltou a funcionar.
Isso.
Porque se dependesse de mim, ia ser difícil. Então, acompanha a gente lá no Instagram, o Sobrevivencialismo, tá? E, além disso, a Morgantes Metais, que está conosco. E amanhã tem boletim sobrevivencialista oferecido pela Morgantes Metais. Dá uma olhada lá também. Amanhã, às 8h30, sai pra você, tá?
Só fala aqui do rapazinho.
Boa, depois a gente continua com os jabás secundários.
Exato.
Olha só, lembrando para vocês que a gente hoje tem o concurso de quem tem mais sorte. Fique à vontade para concorrer a um boné do Sobrevivencialismo, um boné fortes em árduos, é isso?
Tá ligado que é 5 pila hoje, né?
Ah, um troco de bala.
Hoje é pila.
Olha aí, 5 pila. Então, se você quiser participar do concurso de quem tem mais sorte para levar este boné para a sua casa, basta doar R$5 aqui no QR Code aqui em cima ou no QR Code escrito na barra abaixo. Uma vez terminada esta transmissão, nós vamos para o Instagram e faremos então este sorteio
com vocês. Não esquece do número de celular, hein?
Boa, quando mandar o Pix, na mensagem manda o número do celular. A gente não tem como saber quem você é ou atingir você se a gente não tiver meios de contato. Fechou? Mas agora vamos conversar sobre uma coisa importante.
Isso. Eu só quero já começar arrombando, porque já chegaram aqui perguntar. Por que foi para São Paulo?
Então.
Boa.
Eu já recebi essa pergunta algumas vezes. O que acontece? Eu sou de Joinville, sou apaixonado pela minha cidade. É, o evento nasceu lá. Porém, a cidade acabou ficando pequena para o evento. Né? Então, quando eu falo pequena, apesar de ser a maior cidade do estado de Santa Catarina, a gente acabava ocupando 100% da rede hoteleira. Então, os Airbnb
estavam
100%. É, hotéis na região a gente acabava usando também. E uma necessidade dos próprios expositores. Né? Então, os expositores eles vinham me pedindo isso, né, para facilitar principalmente a questão logística. Então, a gente tinha poucos voos, né, de São Paulo para Joinville e de outras regiões para Joinville, sempre foi um pouco mais difícil.
Não é uma área central, né, de deslocamento e de logística fácil, né?
É, que a gente tem dois grandes aeroportos próximos, né? Então tem Curitiba e Navegantes. Uhum. Porém, descer de Curitiba para Joinville
dá o quê? Duas horas?
Uma hora e meia, se tiver tudo tranquilo, né?
E nunca tá tranquilo.
Nunca tá tranquilo. Então a serra ali nunca tá tranquila.
O problema é o cara se hospedar, o cara desce em Curitiba, 2 horas de deslocamento, não é fácil, né?
Então tem tudo isso, né? Então isso acabou forçando a gente a levar o evento para São Paulo. Uhum. É, a gente tem aí um público, sempre, desde 2022, São Paulo sempre foi a maior concentração de pessoas, de público que veio para o evento. Então é São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, nessa ordem, né? Então a gente acredita que o evento acontecendo em São Paulo, a gente vai ter um público muito mais forte e muito mais fácil a logística, tanto para o Norte, Nordeste, toda a América aqui do Sul, né? Então Argentina, Chile, Paraguai, fica mais fácil para esse povo se deslocar para o nosso evento.
Não tem como negar, né, que São Paulo
é o polo do Brasil.
É o polo,
cara.
Né? Não tem.
É o polo, eu acho que
pode não gostar como moradia, falar da cidade grande, mas assim, para eventos presenciais, não tem nada que bata
assim,
São Paulo.
E a vantagem, sejamos honestos, né? Se você for parar para pensar, hoje, se você pega com antecedência, uma passagem de volta é 700 pau.
É.
Né?
Exato.
É dinheiro, claro que é dinheiro. Mas não é tão proibitivo como, por exemplo, quem vem de Mato Grosso para Joinville.
A gente teve, no ano passado, uma cabine de depoimentos, né? Teve um participante, um cara veio de Fortaleza para Joinville, ele gastou mais de 10 mil reais em passagem aérea. Então, o cara podia ir para os Estados Unidos, né? E veio para o evento, gosta bastante do evento.
Pois
né?
É, pelo
Fiquei
visto.
Muito feliz, conversei bastante com ele depois sobre isso, agradeci bastante. Mas a questão de logística, ela foi um ponto que motivou a gente a acabar levando o evento para São Paulo. Isso que vocês falaram, né? São Paulo é o polo, né, do Brasil. Os principais eventos dos setores, né, acontecem em São Paulo. E a gente escolheu o IMB, né, que foi um complexo desde a década de 70, que está sendo totalmente reestruturado. Então, os pavilhões são 5 pavilhões novinhos em folha, né, com o que tem de mais moderno, com
imenso,
muita tecnologia.
Né,
então, assim, o visitante, o expositor, eles vão chegar no evento num espaço muito moderno. Né, então, acho que talvez justifique aí a ida para São
Paulo.
Mas
uma coisa importante, antes mesmo de falar de Short Fair, de tudo que há no mundo que é calmo e tranquilo, você foi trabalhar com feira de eventos. Uma coisa que acontece com uma tonelada de investidores, de risco, de dinheiro, de prazo, em 3 dias depois acaba. Por quê? Por que fazer isso consigo?
Não, eu acho que o cara da montadora é o que fica mais
na
pressão.
Nossa, cara, nossa.
Porque, pô, é engraçado, a gente, a gente entra, né, geralmente, no caso em São Paulo, são 3 dias antes do evento, a gente começa com toda a montagem. Constrói do zero, né? Aqueles stands belíssimos.
Sim,
né?
Começa com um lugar...
O stand da Invictus, né? Que é um parceiro teu aqui. O stand, eles constroem tudo.
Né? Gigantesco.
Depois dos 4 dias de evento, no domingo, destrói tudo.
Sim.
Né? Então, esse ponto é muito maluco.
Nossa,
mesmo.
Eu conheço um arquiteto que ele é especializado em trabalhar com planejamento e execução de obras de eventos. Assim, é uma insanidade. O cara constrói coisas absurdamente incríveis...
Sim.
Em 3 dias desmonta.
Caraca, isso também tem evoluído muito, né? Então, a tecnologia de montagem de estandes e preparação,
imagino,
tudo,
né,
mais, né? E cada vez buscando uma redução de resíduos e tudo mais. Então, tenta trazer essa questão de sustentabilidade também para dentro dos eventos.
Caramba.
Então, a gente busca essas montadoras, né? São Paulo tem uma facilidade com relação a fornecedores. Então, a gente consegue... fornecedores que aqui na nossa região era um pouco mais difícil.
Sim.
Então a gente está conseguindo trabalhar de uma forma mais, apesar de estar mais distante, Uhum. Eu vou com muita frequência para São Paulo, mas a gente tem conseguido bons parceiros e construído boas relações lá para a gente conseguir ter um belíssimo evento.
Que massa. E eu vejo que, como a gente já conversou até off aqui, né? Infelizmente, há poucos eventos no Brasil que agregam nichos diferentes, né? Uma coisa que acontece muito, especialmente para criadores de conteúdo e tudo mais, é que a gente acaba só pregando para crente, né? Como o pessoal fala, né? Onde você só encontra as pessoas do seu mesmo nicho, faz coisas com as pessoas do mesmo nicho. E o legal de feiras é que elas dinamizam muito as relações, né? Eu, como, por exemplo, um cara que faz vídeos para o YouTube, eu adoro ir para as feiras, especialmente porque elas transformam números em pessoas, né?
Exato.
Porque a gente não tem noção, né, cara?
Não.
Assim, ó, como o pessoal sempre fala... A gente fez até o dia da SV recentemente, e aí teve o pessoal falando assim, cara, vocês não têm noção do tamanho de vocês. Porque a gente não tem noção. O nosso trabalho é solitário, é eu e o Thiago aqui, a gente faz umas coisas, vai pra lá, faz outras coisas.
Muito assim, sozinho.
É engraçado, né?
É engraçado,
hoje, por exemplo, foi com um em cada canto, né, trabalhando.
Exato, exato. Então você imagina, a gente não lida com pessoas. Nós somos muito introvertidos, inclusive, nesse sentido, né? E aí as feiras, cara, elas dão essa abertura pra você, pô, vou conhecer o mundo. Eu quero ver quem são as pessoas que acompanham o nosso conteúdo, tirar foto, pegar na mão, conversar. Isso é muito legal, né, cara?
Criar essas relações é legal, né? E a gente tem uma característica do público que frequenta o evento, que eles vão todos os dias, né? A pessoa vai, ela permanece no evento o tempo médio de 5 horas, uhum. né? Então, assim, o cara fica lá dentro do evento, ele curte o evento. Então, isso também me força... A gente sempre está analisando esses números, né? Me força a ser muito criativo a cada edição para fazer com que essa pessoa permaneça dentro do evento. Então, a gente acaba criando diversas atrações e situações onde o visitante ele tenha momentos de interação com os expositores, com os influenciadores.
Não é só um passeio passivo ali.
Não. Ele tem a atividade lá, né? Então, esse ano a gente está com uma série de atividades.
Dá uns spoiler para a gente.
Por exemplo, arco e flecha, né?
Negócio, vai ter?
Arquearia é um setor fantástico.
Sim.
Né? Então a gente vem buscando expositores da arquearia.
Que legal!
Atletas do arco e flecha. Então a gente vai ter lá dentro do evento uma área de arquearia, pá, onde o visitante vai poder aprender um pouquinho como funciona essa arte milenar.
Olha aí
de,
que massa!
De
quem nunca tocou no arco e flecha vai poder ter a oportunidade de...
Vai conseguir disparar uma flecha lá, num ambiente controlado, seguro. Né? Então, que é massa. Uma forma de a gente fazer essa interação.
Uhum.
Teremos uma área de cutelaria muito legal, onde, não sei se vocês já viram aqueles campeonatos de corte, de faca, que tem umas mesas.
O cara fala, vai você ter. Vai fazer?
Botei isso aí lá.
Que massa! Aí,
que
ó,
legal, velho!
Só para responder, o Misael Pardinho mandou um superchat. Perguntou, a pergunta mais importante da live, vai ter facas além das marcas comuns? Vai ter muito mais além disso.
Então, isso é uma atividade, né, que a gente vem trabalhando e exatamente para criar essa interação com o usuário, vamos dizer assim, com o usuário do evento. É fazer com que ele permaneça o maior tempo possível dentro do evento e interaja com os expositores.
Isso,
né? Então a gente vai ter também uma competição, acho que se não me engano é a quarto campeonato brasileiro de combate de facas que vai acontecer lá dentro da feira. São facas...
E vai ter tipo auditório, assim, um lugar para assistir?
Vai ser nessa área de cutelaria. Né? Então... Até recente saiu essa...
Eu não sabia nem que existia um campeonato de combate com facas.
Mas como é que é um combate com...
Não são facas reais, né?
Então, eu pensei que só saiu o último.
A gente tem um parceiro que é o...
E eu tenho poucos competidores.
O último sobrevivente é o campeão.
Exato.
A N Engenharia. Então eles desenvolveram umas facas que dão choque.
Uhum.
Né? Então a competição acontece utilizando esses equipamentos.
É tipo uma faca taser.
Uma faca taser.
Que legal!
Então, com uma tensão mais baixa que consegue fazer...
Eu só vou agradecer muito, assim, ó, se eu puder dar uma facada no Júlio, assim, de choque. Assim.
Vai
tudo
poder.
Bem. Ótimo. Desde que a recíproca seja verdadeira.
Vai poder testar esse negócio para ver a intensidade do negócio.
Que legal, cara.
Então, assim, são atividades que a gente vem desenvolvendo dentro da feira, exatamente para trazer esse público, né? E a gente entende que são setores dentro de toda... a cadeia, né, que envolve esse mercado, que ela se conversa. Então, tu pega lá o outdoor, tu pega o cara da aventura, o do tiro esportivo, a pesca, a caça. Então, a gente monta aí todo um cenário para atender cada um desses setores.
Legal.
A gente começa a trazer... Isso que tu falou antes ali, Júlio, tu rezar a missa pro mesmo, pro cara...
Pro crente.
Pro crente, né? Não faz muito sentido, porque tu não consegue... às vezes, passar alguma coisa ou trazer ou resgatar uma pessoa para dentro do setor, né? E eu comento sempre que o público, vamos pensar ali, o cara que entra no evento, que ele não é um atirador esportivo, ele vai até lá, mas ele gosta desse setor, mas ele não conhece, ele não tem nunca teve o contato. Esse cara, quando ele vai numa loja de arma de fogo, ele compra a arma, ele compra o relógio, ele compra a camisa, a calça, sim, o cinto, o coldre, o produto de limpeza.
Fecha o loadout dele.
Então, assim, a pistola é o mais barato de todo o processo. É. Né?
Eu acho que isso acontece com todo hobby.
Exato. Então, a mesma coisa o cara da aventura.
Sim.
O atirador esportivo que vai num evento, ele enxerga, sim, aquilo lá e fala, pô, eu quero começar a acampar.
Mas sabe que a lógica que você está aplicando é uma lógica que a gente tem aplicado no nosso canal há uma década já.
Olha só.
Porque, querendo ou não, cara, é muito comum, a gente recebe muito comentário do tipo assim, pô, cara, eu gostava só de atirar e aí agora eu tô querendo acampar por conta dos vídeos de vocês.
Exato.
Ou seja, faz uma transição de interesse, né?
É, e esse cara, ele vai dentro de uma loja, ele faz a feira dele lá, né?
Sim.
Eu, por exemplo, sou atirador já desde 2014.
Uhum.
Cara, não lembro a última vez que eu comprei um produto para limpeza dos meus equipamentos, porque eu já tenho esse produto.
Sim. Né?
Então eu acabo não sendo aquele consumidor tão forte dentro de uma loja.
Sim.
Mas digamos que o Thiago está entrando nesse setor, cara, ele vai movimentar a economia. Então por isso que a gente busca, sim, sempre trazer pessoas novas para dentro do processo.
Justo. E dentro dessa premissa de trazer pessoas novas, quais são as áreas que vocês têm mapeado, quais são as áreas que estarão disponíveis para as pessoas conhecerem na
só
feira?
Antes, isso aí tem que ser divulgado assim, a rodo, essas competições, tudo.
Ou demais.
Porque isso, demais, assim, dá um ânimo para aí que não tem noção, cara.
É
legal, porque os pirados aqui vão sempre com esse tipo de coisa.
Vamos passar vergonha em tudo.
Esse negócio da competição de faca, uh-huh, né, a ideia é que, eu comentei com o Sandro, por exemplo, o Sandro Bueck, tem o Jackson da Cutelaria Origens, tem o Roger da... Esqueci, academia da... Agora esqueci o nome. Da Escola de Cutelaria, Escola Brasileira de Cutelaria. São profissionais, né? Então, eles vão fazer algumas demonstrações, mas eu falei, o Roger que vai estar responsável em construir esse espaço, eu falei, cara, tem que pensar que vai o Mauro, que não tem habilidade nisso, mas ele tem que conseguir executar,
sim,
a atividade.
Uhum. Sem cortar um dedo, de preferência.
Sem cortar, óbvio. Então, assim, não adianta fazer um negócio muito difícil. Tem que, sim, fazer algo para que o cara que... ele se sinta à vontade para fazer aquilo.
Sim. Se
depois,
for muito complexo,
ele
vai
buscar um conhecimento ali, mas pelo menos ele sentir, ter a experiência, né?
Legal.
Aí a gente tem o Humberto Costa, que fala sobre vivencialismo, bushcraft. Então a gente vai ter uma área bem legal de bushcraft lá, onde ele vai fazer diversas demonstrações.
Vamos dar um chamego no Humberto.
Dele.
Vão lá, né? Vocês também têm bastante habilidade para isso. Então é fazer essa interação com a galera.
Uhum.
Né? Eu acho que isso é o grande diferencial da feira, né? Porque a gente sempre fala, né? O evento, a Shot Fair, ela é um evento de negócio, tanto que nós temos aí o dia 3, um dia exclusivo para negócios, para os lojistas, e é um evento que também recebe o público final.
Uhum.
Então, é um evento de negócio e de entretenimento, né? Que é essa conexão.
Importante,
né?
Nessa feira, as pessoas podem comprar coisas.
Pode.
Tem algumas feiras que parece que
a
não
negociação
tem isso, né?
Direta?
Sim, sim.
Ah, legal.
Né? O cara chega no stand, gostei disso, posso levar?
Exato. Nem todos os expositores, sim, eles vão preparados, vão para venda, né?
Sim.
Tem alguns que vão lá só para demonstrar o produto, fazer uma
captação, né?
Uma captação ou até mesmo um posicionamento de marca, né? Mas tem outras empresas que vão, levam produtos para fazer a comercialização.
Ah,
é um público
legal.
É um público bastante consumidor, né? Então, assim, o cara vai com muita sede, com muita vontade para comprar. Então...
Não, e uma coisa importante aqui, né? O nome é Shot Fair, né? Feira do Tiro.
Uhum.
Mas nos últimos tempos você comentou, eu acho que seria legal trazer isso aqui para o público também, que você começou atendendo o público do tiro e agora essa feira trata-se de, como nós estamos falando, de muito mais. Mas qual é a proporção? Por exemplo, uma pessoa que não é atiradora esportiva, não gosta de armas de fogo. Vamos pensar o mais extremo assim.
Sim.
Esse cara vai ter entretenimento nessa feira?
Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem, isso já vinha no planejamento do evento, né? Então, atender esses setores. Então, quando eu falo de setores, né? O outdoor, quando a gente fala de atividades outdoor, pô, tem uma infinidade, né? Então, o montanhismo, o campismo, a cutelaria, a caça, a pesca e por aí vai. Né? E o tiro esportivo da mesma forma. Então, a gente busca, são essas pessoas e essas conexões com esse setor. Com esses setores, né?
Uhum.
A gente entende que são setores que se conversam. O
sim.
público, muitas vezes, é um público que interage, né? E eu vejo que, para o lojista, né? Ele ter um único local, esse é o grande lance também. Então, assim, ele vai na Shotfair, ele consegue resolver a vida dele com relação à loja dele.
Em relação a anunciantes, expositores, é o termo correto. Você já fechou todas as vagas ou quem quiser anunciar ainda tem tempo?
Tem, ainda tem. A gente tem alguns espaços disponíveis. Né? A gente tem ali setorizados, a gente criou alguns setores. Uhum. Tenho esses espaços. Então, quem tiver interesse, comercial@shotfairbrasil.com.br. Uhum. Manda um e-mail lá, a gente tem no nosso Instagram, no nosso site, os telefones de contato, que a gente vai lá, vai explicar, vai mostrar como funciona. E a gente tem, assim, outra coisa bacana, Júlio, não são grandes espaços somente. Né? Então a gente pensa lá no pequeno, que tá querendo começar.
Você tem metragens, né, menores, assim.
O Thiago comentou, falou um pouco aí, que gosta de cutelaria, faz faca.
O melhor vendedor de lâminas artesanais do Brasil.
Olha só,
está aqui, né, nesta mesa.
Então a gente tem lá o espaço para quem está começando, né? Uhum. É para uma pequena empresa ou para um. Às vezes o serviço que ele presta, ele não precisa de um espaço de 100 metros quadrados.
Uhum. Legal.
6 metros quadrados atende ele. Então a gente tem esse espaço, a gente entrega montadinho, tudo prontinho, tudo padronizado.
É que, né, tem uns caras, assim, por exemplo, faz um fogareiro muito legal. É inovador o negócio, só que ele não tem a banca
de... Ele não
é
uma indústria, né?
Exato. Uhum. É interessante apresentar isso porque ele pode ter algum investidor lá, né?
Claro, claro. Que
isso,
legal.
Isso acontece no Shot Show, em Las Vegas. Então tem lá um andar da feira, a maior feira do setor no mundo, né?
Uhum.
São os pequenos produtores, vamos dizer assim, né?
Então, backyard producers.
Exato. Uhum. Então lá são mesas, são espaços menores até que o que a gente tem. Tem espaço de 3 metros quadrados.
Nossa!
E o cara vai, demonstra o produto dele. E ali, às vezes, acontece isso que tu comentou, né? O cara chega uma outra empresa e fala assim, pô, teu produto é muito legal.
Sim.
Vamos fazer uma parceria.
Olha,
interessante isso aí.
Então, legal.
Às vezes, algumas pessoas, elas ficam com receio de... Até quando a Simone, que trabalha no comercial, ela faz contato com algumas empresas, o cara assim, cara, mas eu sou muito pequeno para estar no evento.
Uhum.
Não, a gente tem um espaço também para você.
Isso é muito legal, cara.
Eu decidi perguntar isso mesmo porque às vezes dá o estalo, cara. É minha vez. Entendeu?
E eu vou te dizer uma
coisa,
Thiago.
Tem muita gente, desculpa te interromper, mas tem muita gente que faz um negócio tão legal, cara, e não acredita no que tá fazendo, assim. Não acredita no potencial aqui agora,
sim,
né?
Sim.
Então, tipo, às vezes o cara dá um passão, assim, que vale a pena.
A gente recebe, hora ou outra, pessoas que estão nesta posição, né? De, pô, fiz isso aqui, olha que legal. O cara tem um produto, mas, pô...
Sim.
Vai, né?
É.
E como eu ia dizer, eu ia puxar um gancho aqui, eu acho que eu tenho que trabalhar com marketing, Thiago. Eu pensei assim, anunciar na Shotfair é tiro certo.
Vai deslugar.
Nossa senhora.
Tava na minha cabeça, tinha que tirar pra fora.
A gente teve, não é nenhum, nem dois, nem três, são alguns cases, né, de pessoas, empresas pequenas, prestadores de serviço, que foram na primeira edição, dividiram o espaço, que na primeira ainda não tinha esse conceito de espaços mais compactos. Dividiam dois, três, né, um espaço.
Uhum.
A empresa deu tão certo a presença dele no evento, porque o cara conseguiu, às vezes, fechar um bom contrato com uma empresa de fora que ele não tinha, não imaginava que ele ia conseguir um contato. E no segundo ano ele já foi sozinho, no terceiro ano ele vai aumentando. Então,
olha,
eu tenho clientes, né, expositores que estão conosco, começaram com um stand de 16 e esse ano estão com um stand de 200 metros quadrados.
Caramba!
Né? Então, tu pensa como a feira é importante para fomentar muitas vezes a empresa, o negócio dele.
Não, eu tenho vários relatos de vários produtores de produtos diferentes que na feira o cara salva o semestre dele.
É
onde ele vende. É. Tem marcas que só vão de feira em feira, né?
Eu sou atrasado nisso, né? Porque quando eu trabalhei no comércio de aventura, fazem mais de 20 anos, entendeu? Então, e era muito forte isso aí. A feira é o evento que para lavar a ego.
Resolvia a vida do cara, do vendedor, né?
Exato.
É porque o expositor vai preparado para vender, ele faz o seu melhor, e o consumidor...
Ele está esperando aquilo.
Exato. Uhum. Ele vai com a carteirinha
ele
já.
Vai esperando, ele vai esperando.
Qual que é o preço especial da feira?
Exatamente.
E outra coisa legal é que acontece, né? São as relações que tu constrói com com as outras empresas.
Uhum.
Então, muitas vezes... Tu vê empresas fazendo negócio entre si, né? Que nasceram lá dentro do evento. Então,
olha,
em 2022, foram 120 milhões de reais gerados no primeiro dia de evento.
Nossa!
Eu, conversando com alguns...
Em
um dia.
Caramba.
Eu acredito que a gente deva... Que os expositores, eles devem ter chego próximo dos 350, 400 milhões de reais até o fim do ano.
Uau!
Né? Começou, porque tem vários negócios que surgem ali,
a conversa.
Porque isso daí são negócios fechados, né?
Sim. É um forno
contrato
mesmo
assinado,
ali,
né? Sim. Depois
tem o cartãozinho,
o cara vai fazendo todo o processo, né?
Que legal, cara. Isso é muito interessante. E além de, por exemplo, eu vou nessa feira, vocês vão ter uma área de palestra, alguma coisa para o pessoal também aprender alguma coisa? Como vai ser isso?
Então, a gente está trazendo também uma inovação para o nosso evento. Antigamente, né, nas outras edições, nós tínhamos salas separadas, né? Agora a gente montou uma arena, vai ter uma arena no evento, dentro da área de exposição.
Olha só.
Com a possibilidade de três palestras simultâneas, né? Então,
caramba!
Vamos pensar lá, o Júlio foi assistir a palestra do Mauro, vai sentar na cadeira, vai botar o fone de ouvido, vai estar olhando. Naquele espaço vai estar o Mauro fazendo a palestra.
Vai ter fone de ouvido.
Aí tem o Thiago fazendo uma palestra do lado, tem um outro fazendo uma palestra do lado, cada um fazendo a sua palestra e o visitante acompanhando aquela palestra focado num único tema. Né?
É um investimento muito inteligente isso aí, cara.
Demais, cara. É. Onde eu palestrei que tinha coisa com ouvido? Foi em São Paulo,
não
foi?
Não foi no Epicentro que tu foi?
Não, foi em outro. Mas eu achei muito legal. Foi a primeira vez que eu vi a questão do fone de ouvido, cara. Que foi uma coisa que eu falei assim, nossa, isso aqui é realmente muito diferente, porque uma feira geralmente é muito barulhenta, né?
Sim.
E ter o fone de ouvido, poxa, dá uma qualidade no processo,
e daí,
né?
Tu também, tendo a palestra ali sem o fone, né? Tu também tá incomodando o cara que não
pois
tá na palestra e vice-versa, né?
Perdido.
Então a gente montou, é um investimento, né, para fazer isso. Mas a gente acredita que vai ser um formato que vai agradar as pessoas e tende a ser o nosso formato daqui por diante.
Legal. Você já tem alguns nomes assim para passar da palestra que você tenha de cabeça? Ou melhor não dar spoiler?
A gente abriu a gente colocou recente a programação no nosso site, lá no shotfirebrasil.com.br. Então vamos lá. A gente vai ter uma palestra de abertura com uma palestra magna com o Benê. Né? O Benê Barbosa vai fazer uma palestra muito bacana. Ele sempre vem inovando os temas das palestras. Ele já abriu algumas Shot Fair. E todos os anos ele traz conteúdos novos. Né? A gente vai ter tiro de precisão. A gente vai ter uma mesa redonda com diversos atletas do tiro esportivo. A gente vai ter uma mesa redonda falando sobre caça de manejo, caça.
Olha só.
Que mais aqui? A gente vai ter fisiologia do tiro, falando como que tudo o tiro e como que o teu organismo ele se comporta com essa atividade. Então, alguns falam, né, sobre tiroterapia e tudo mais. Então, né, dentro da tua profissão, tu deve perceber hoje uma pessoa que é um praticante do tiro esportivo, essa pessoa ela é mais calma, ela é mais concentrada.
Mais legal, mais bonito, mais forte. Né?
Mas pode ser meu amigo.
A gente vai ter um espaço lá, né, onde a gente vai falar sobre aventura, outdoor, contigo, com o Cavalini. Né?
Eu, Cavalini e
Humberto. Né?
Humberto. Nós vamos fazer uma mesa redonda sobre preparação, né? Vai ser bem legal, cara.
Vai ser muito bacana. O que mais aqui? Deixa eu ver. Cara, eu não lembro de todo mundo que vai estar ali. A gente vai ter
Mas tem coisa.
Mas é bastante coisa. É, tipo, não é um evento, cara.
É
um absurdo de evento.
São 3 dias de evento aberto ao público, né? O primeiro dia a gente não faz palestras nem nada, então que é o dia do logista. Depois o dia 4, 5 e 6, com programação.
Então, o dia 3 é só para a empresa. É para a empresa fazer negócio entre empresa.
Exato.
Uhum.
É o dia que a gente chama dia de lojista, né?
Sim,
que é
o B2B ali.
Isso, exatamente.
E aí nos dias 4, 5 e 6 é para o público aberto, que pode ir lá.
Público final.
E se divertir.
Ele vai conhecer os produtos, ele vai poder interagir com os expositores, né? Vai poder interagir com os equipamentos. Então é um momento onde ele consegue tirar aquela dúvida, porque ele está falando direto com o fabricante. Né? Por exemplo, vai lá na Invictus, essa jaqueta, por que funciona assim, por que funciona assim?
Ah, é verdade.
Então tá lá o técnico que vai poder explicar.
É. Né?
E às vezes ele vai, isso também era uma situação que aconteceu na primeira edição, conversando com alguns expositores, mas cara, a gente fica atendendo o público final, às vezes é um pouco desgastante e tal. Mas eu comecei a mostrar, né, que faz todo sentido o público final estar lá dentro. Porque às vezes ele está lá na cidade dele que não tem, ele vai numa loja lá de aventura que não tem a...
Sim, ele vai pedir para a loja.
Ele vai falar, pô, cara, tu tem que trazer aquela jaqueta, porque aquela jaqueta funciona assim, tem uma tecnologia assada, e eu quero comprar contigo aqui, pô.
É verdade, é verdade. Nem sempre a compra pela internet é a primeira opção. É que nós somos seres de internet, né? A gente vive aqui, né? Esse é o nosso habitat natural. Mas existe uma grande parcela de pessoas que gosta do presencial, que quer comprar as coisas presencialmente, e algumas vezes ele, como você bem pontuou, pode acabar criando novos pontos de venda para as marcas que estão lá, né?
Exatamente. É.
Cara, que legal isso. Antes da gente continuar, temos superchats, Thiago?
Temos o...
Diga-me.
Beabá do Tiro, olha, por Luciano Lara. Parabéns, Mauro Braga, e equipe pela feira todos os anos e por essa super iniciativa de ir a São Paulo deixar tudo ainda maior, contando os dias já.
Olha, o Lara é um parceiro nosso, inclusive vai estar palestrando, né? Vai falar sobre legislação, vai falar uma série de coisas, é um promotor de justiça, um cara que defende muito, né, o tiro esportivo, e é um grande amigo, né? Então, isso é outra coisa muito legal que o evento proporciona, que a gente constrói relações e são relações duradouras. Então, obrigado, Lara.
Boa, coisa boa. O que mais, Thiago? Diga.
O Thiago Braga não tá acreditando que hoje feriado ele tá conseguindo acompanhar ao vivo.
Olha só.
Feriado. Thiago Braga, será que é meu parente?
Oh, vai saber. Aqui a gente, a gente não tem feriado no sobrevivencialismo.
Nem sei por que existem essas coisas. Mas aqui no portal, o Edilipe, ele falou que esses dias eu comentei algum conteúdo sobre a feira SV. Acho que foi a proposta do Júlio vir às capitais. É bem melhor interagir numa feira do que numa palestra.
Com certeza. É. O legal, o que eu observo é que a expansão para palestras, etc., você começa a mesclar os conceitos de congresso com feira, né?
Sim.
E o legal é que, por exemplo, eu imagino, né, que depois de um ano como esse, que tudo indica que vai ser muito bem sucedido, o próximo vai ser melhor, né? Então isso é muito legal. Entender que talvez estejamos agora, porque eu acredito que ir para São Paulo agora virou gente grande, né?
Sim, tem isso.
Existe esse marco, né?
Sim,
claro.
Então... Pô, se pegar bem, a tendência...
Consolida, né?
É, e assim, já pensou que massa, cara? A gente travar a nossa agenda todo ano, tal data, vai ter Shot Fair.
É o que
Pô, legal demais,
cara. O que mais me atrai são essas evoluções que tu trouxe. O pessoal pega o que funciona e simplesmente não muda. Aí fica todo ano a mesma coisa. E esse mindset aí de atrair mais pessoas diferentes, que eu acho que tem é a receita do sucesso, né?
A gente não para. Lá no escritório... O pessoal, tanto o pessoal de marketing, o pessoal de produção, de criação, a gente fica sempre pensando, né, como que a gente pode fazer com que o nosso visitante, o nosso cliente, tanto visitante quanto expositor, ele pode ter a melhor experiência possível dentro do evento. Então a gente busca isso, é incansável isso dentro do escritório, e a gente vai buscar referências fora, né? E quando eu falo fora, não é somente ir para um evento fora do país, mas de outros setores. Então tu chega, vai num evento de automobilismo. Pô, mas o que tem a ver automobilismo?
Por que
automobilismo
que esse público é tão fiel, né?
Como que esses caras se comunicam lá? Quais são as interações que tem dentro do evento? Que tecnologia que eles estão utilizando? Então, a gente realmente fica todos os anos pensando de que forma que a gente pode inovar.
Que legal.
Então, todas as áreas dentro do evento, quando termina, né, o povo, meu time inteiro lá, cada um vai pontuar, vai fazer uma... isso aqui a gente chama de análise pós-ação, né? Como é que eu posso melhorar aqui? Isso aqui foi, aconteceu isso, aquilo. Está muito fresquinho na cabeça das pessoas, né? Então a gente faz as pesquisas de satisfação com o nosso visitante, com o nosso expositor, e a gente vai executar para o próximo ano vários pontos que são levantados ali.
Então
a gente busca realmente fazer o melhor possível, né? E trazendo sempre inovação para dentro do evento.
Eu acho isso muito legal. E assim, para quem está ouvindo agora, né, independente de offline ou online, cara, assim, nós temos uma oportunidade muito legal aqui, que é a oportunidade de ter um evento onde a gente pode congregar, né? E eu acho isso muito importante das pessoas entenderem. Uma feira nem sempre é um lugar só para você ir comprar, né?
Sim.
Eu acho que, como a gente já conversou, por exemplo, a gente vai no Upur esse ano, né? O Upur é um local onde os caras do Bushcraft se congregam, né?
Então, inclusive é o Humberto que organiza.
Exato, o Humberto, o Toniolo, né? Então, nós vamos lá por quê? Porque, cara, é o lugar onde todos os caras que curtam Bushcraft vão pra lá. E a gente quer ir lá ver quem são essas pessoas, o que elas fazem. A gente quer curtir esse negócio também. E, poxa, olha que legal. Ter mais uma data na minha agenda todo ano. Pô, posso ir pra uma feira onde vão ter produtos, talvez em preços muito mais, interessantes.
Inovadores.
Produtos inovadores. Vem entender o que tá rolando no mercado. Porque muitas vezes você não sabe o que está sendo lançado no mercado.
Sim.
O tal do algoritmo, né?
Não deixa.
Ele te coloca numa bolha e você muitas vezes não consegue ver o que está além dessa bolha, né? E numa feira dessa é confrontar a realidade, né?
E a gente vem sempre trabalhando com os expositores para que eles se organizem, né? para que tenham lançamentos na feira. Então, a gente, todos os anos acontecem diversos lançamentos nesses setores. Então, obviamente que a gente está ainda iniciando em alguns setores, né? Mas eu tenho certeza que daqui a pouco essas empresas elas vão entender a importância do evento, o momento do evento e até mesmo os visitantes e vão trazer lançamentos, deixar lançamentos para acontecer dentro da feira.
Ah, boa, coisa boa.
O pessoal tem que ficar ligado aí do dia 3 de julho a 6 de julho. Mas já está disponível para compra?
Sim, a gente está no primeiro lote de ingressos, né?
Ah, então já agora
aproveita,
né? A gente abriu em 25 de março. Então o primeiro lote está quase encerrando. A gente já está quase encerrando o primeiro lote, a gente já vai abrir aí o segundo lote. Então aproveitem, né? Shotfairbrasil.com.br.
Dá tempo, quem é de fora de São Paulo, ainda dá tempo de comprar uma passagem um pouco mais barata. Sim. Então dá para planejar, né? Parcelar que seja.
Então a gente tem lá no site, né, a opção de compra do ingresso individual. Então o cara que é isso, consegue só estar presente um dia ou o passaporte, né, para os 3 dias.
Ah, legal.
Então, a gente tem o ingresso individual e passaporte.
Você tem uma estimativa de quantos expositores estarão na feira?
Nós temos 200 espaços, né? Então eu acredito que a gente deva chegar próximo dos 200 expositores.
Então se a gente bater os 200 expositores, provavelmente num dia o cara não consegue dar conta.
Não consegue.
Não, 200...
É
não
muita
tem
coisa.
Não tem.
E além só para ter uma referência, ano passado a gente foi na Short Fair.
2022 quantos... a gente foi.
2022. Tá, quantos expositores tinham lá? Só para ter como uma referência.
110, se eu não me engano.
Nossa, esse é quase o dobro.
Não dá.
Eu pelo menos não aguento.
As pernas não aguentam.
Não, pra ver de verdade, né?
Passar é uma coisa, tu tem o tempo, né, que tu investe ali com as pessoas que vão interagir com vocês, que vão interagir, as amizades que estão ali, que às vezes um cara que vem de uma outra cidade que tu só, às vezes, fala pela internet, tu vai estar em contato com ele.
Vai ter praça de alimentação, pro pessoal poder...
Praça de alimentação, uma estrutura do complexo lá, do Distrito AMB.
Ah, importante.
Fantástico.
Considerando que vai ter coisas de caráter tático, etc. Menores de 18 entram?
Sim, menores de 18 acompanhando dos pais.
Ah, legal.
Menores de 18 acompanhados dos pais.
Acompanhados dos pais. Sempre acompanhados dos pais, né?
Ok, legal saber disso, então. Porque facilita.
16 anos para cima que tem aquisição de ingresso, 16 para baixo sem aquisição de ingresso.
Ah, então se você tem 15, você entra de graça se tiver com o papai.
Exatamente.
E a gente tem que salientar a todo momento, né? Uma feira que não é somente para quem gosta de tiro. Para quem não gosta, tem também bastante coisa lá para fazer.
Então a gente vem sempre... A gente está quase aí... vamos lá, arredondando, 60% do público atiradores, praticantes do tiro esportivo, que possuem uma... Não, às vezes que só que possui uma arma de fogo, 40% não. Né? Então, isso é dos números do ano passado, né? Então, a gente acredita que esse ano a gente vai estar com um equilíbrio
metade.
Aí. Né?
Que legal.
Então, são novas pessoas, novos consumidores para todos os setores que vão estar dentro do evento.
Que legal, que legal. É. E, diga, pode falar.
Não, só mantendo o que a gente estava falando, o Felipe também, via de regra eu pesquiso online e tendo a encontrar no físico. Aqui na minha região, infelizmente, não dá para competir com preço, mas adoro tocar, experimentar em loja. Então é uma oportunidade, né?
É verdade. Não,
é diferente, né? É diferente. Quanto
fora
vai,
a vibe toda,
vai,
né?
Exato.
Mas me diz uma coisa, talvez tirar o elefante da sala nesse sentido, né? Desde as mudanças que nós tivemos de governo no Brasil... Né, nós tivemos um clima, especialmente no começo ali, um clima fúnebre em relação ao mercado para atiradores esportivos. Né? Como é que está hoje? Dá para ter um respiro ainda em relação a isso na feira?
Assim, ainda existe uma série de inconsistência, vamos chamar assim, né,
do processo. Vamos usar sinônimos.
Inconsistência no processo. Né? Uhum. Até recente, saiu uma publicação de um amigo do Diogo, da Recarga Clube, colocando, né, todas as regiões militares hoje estão operando, né, então o sistema, né, o CG Corp voltou a funcionar em todas as regiões militares. Então a gente ainda existe um represamento muito forte, né, de concessões de CR, então são, se não me engano, são mais de 140 mil CRs que estão
travados,
né? Então tu imagina, são 140 mil pessoas que deram entrada, fizeram todo o processo, seguiram a legislação vigente e estão com seus processos ali paralisados, né?
Que loucura.
Então,
minha esposa está nessa.
O teu está nessa?
A minha esposa.
A tua esposa. Então, assim, isso é muito ruim para o mercado, né? É muito ruim para o mercado. Então, essa questão, a questão da insegurança jurídica, tudo isso atrapalha demais o processo. Então, a mudança de ministro da Justiça ali, com a entrada do Lewandowski, aparentemente melhorou a comunicação. Né? Então, assim, ele é uma pessoa mais aberta. Então, teve uma audiência na Comissão de Segurança Pública recente, onde foi tratado alguns pontos e ele identificou que tiveram alguns pontos no decreto que extrapolaram, né? Então, vão ser revistos. Então, a gente está ansioso aí por essa revisão, né? Para que o setor ele possa a trabalhar de forma tranquila, com segurança jurídica, com previsibilidade, né? Porque o investidor, o lojista ou o consumidor final, ele também fica com receio. Fala, pô, mas eu vou tentar comprar um negócio que, cara, está muito travado. Então, ele também sente isso, né? Isso vai refletindo na cadeia inteira. Então, eu acredito que as coisas devam se normalizar, mas pelo menos se estabilizar nos próximos meses. Aí,
né? No mínimo, ser previsível. Pelo menos assim, né? Eu vou fazer, vai sair... Aí, então, não sei.
Exato. Mas ainda assim, o que eu vejo é que, mesmo assim, empresas até como a Invictus, etc., continuam
investindo.
Né?
O mercado de armas, né, no Brasil, ele sempre foi cíclico. Né? Então, acaba desde 2003 ali, a gente tem não existe uma legislação, vem trabalhando sempre com decretos, aí muda governo, entra governo, muda a cabeça do ministro ou do presidente.
Uma bagunça, resumindo.
Exato. Né? Então, a gente está torcendo para que o Congresso consiga avançar com uma legislação que traga essa segurança. Eu acho que isso é fundamental. A gente se for falar de indústria, né? Então a gente tem a Taurus, posso falar, né?
Fica à vontade.
A gente tem a Taurus, hoje uma das maiores produtoras de armas curtas do mundo. A gente tem a CBC, com a maior produtora de munições do mundo. Duas empresas que estão aqui no nosso país.
E mandam tudo para fora.
E um país extremamente restritivo, né? Que está extremamente restritivo nesse momento, né? Então isso é incoerente, né? É incoerente. A gente estava falando ainda no offline ali sobre o manejo do javali. Então, foi de se discutir.
Você falou que
isso
vai
aí.
Ter uma palestra de caça, né?
Sim, a gente tem uma mesa redonda, né? Onde vão ter caçadores, profissionais, a gente vão ter estudiosos, né? É onde vão falar, né? Deixa eu pegar aqui exatamente se tem o tema aqui. Atualidade e perspectiva, né? Tem uma figura de um moderador nesse processo falando sobre tudo, como funciona a caça, como é que já foi no Brasil, como é que ela poderia ser. Então, a ideia é realmente... Eu sempre falo que isso, a gente só consegue avançar nesse tema. É um tema sensível, eu entendo que é um tema sensível, mas a gente só consegue avançar com conhecimento. Né? Não tem outro jeito.
E qual que é o formato que vai ser, para o pessoal entender direitinho? Mesa redonda. O que seria isso numa feira?
Então, a gente vai ter uma arena, né, onde vão acontecer essas palestras e toda a temática ali de mesa redonda. A ideia é um bate-papo, né? Então é uma conversa entre os participantes e tem um tempo de interação com o público.
Ah, tem,
né? Então, momentos de interação com perguntas e respostas e por aí vai.
Legal.
Né? Novamente, o John Lott Jr. está vindo para o nosso evento, então, americano, uma referência mundial, né, com relação a estatísticas e fala sobre essa questão do desarmamento civil, que não funciona e por que isso não funciona. Então, ele tem números, né, ele vem estudando o Brasil. Ele falava que o Brasil tava tendo uma janela de oportunidade de reverter o desarmamento civil, onde a gente teve excelentes números de redução, né, com relação a crimes violentos. E misteriosamente a gente teve um aumento das armas de fogo e uma redução dos crimes violentos. Né?
É uma correlação estranha.
É estranho, né?
Santa Catarina ser o mais armado e diminuir também, foi muito estranho. Não faz sentido.
Não faz, né? Então, assim, ele fala sobre isso. E agora, né, como a gente teve essa mudança de governo com todas as restrições, a gente vai conseguir ter um comparativo e ele vem avaliando e vem estudando, né, o Brasil aí. Vamos
então,
ver o que ele
não
tá
é ruim de todo, né? O bom é que agora a gente vai ter o caso ruim para poder estudar.
É ruim, né? Só que assim, né? Isso não reflete num espaço tão curto,
não.
Né?
Não, tem que ter paciência.
Eu acho que o armamento em si, ele reflete.
Sim.
Agora, quando o desarmamento... Porque...
Mas ainda assim é complicado, porque eu imagino que vocês, como precursores aí do mundo de feiras, especificamente do mundo de tiro, por exemplo, eu imagino o pesadelo que é para vocês anunciarem o trabalho de vocês nas mídias sociais.
Não é fácil.
Porque, por exemplo, se a gente faz um vídeo, inclusive para quem não sabe, gente, a gente, tanto por estratégia nossa, né? Como também por perceber que o YouTube não é muito amigável dentro do Brasil com vídeos de arma de fogo, a gente eliminou os vídeos de arma de fogo daqui e só posta no portal.
Ele segurou a monetização e o alcance do vídeo, que a gente atirou com
pífio,
uma,
né?
Com uma arma de chumbinho num alvo explosivo.
Já restringiu a monetização absurda.
O barulho da explosão, tem muita chance de ser.
A gente também cuida muito, né, com isso. A gente também acaba sendo penalizado muitas vezes. Que não, e nós, a gente só divulga, às vezes, a logomarca, né? do expositor, né?
Uh-huh.
Escreve ali, fala um pouquinho de quem é a empresa. E mesmo assim, o algoritmo nos interpreta como uma ameaça.
Não, é realmente complicado. Para quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos conteúdos com armas de fogo, inclusive está na hora de a gente botar na lista de produção novos, né? Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, foi algum nick engraçado do portal, não lembro quem.
Pediu
pra gente fazer alguns exercícios de treinamento.
É, amantes,
né?
do Júlio.
Isso, amantes do Júlio, exato. Ele pediu pra gente fazer um conteúdo de armas lá pro portal. Então, se você curte armas de fogo,
é um treino mais lúdico, né?
Saiba que nós, do sobrevivencialismo, temos uma longa relação com as armas de fogo. Eu, especificamente, não sou profissional nem de perto. Sou sempre um vesgo que não acerta nada, mas eu gosto. E a gente, hora ou outra, promove conteúdos dentro da área de manejo com armas, treinos específicos, vlogs de treinamento lá no nosso portal, que é a nossa streaming de sobrevivência, que está no link da descrição aqui.
Sobrevivencialismo.
Isso. Membros,
tudo.
Exato. Membros.sobrevivencialismo.com. Dá uma olhada lá.
Massa.
Mas e aí, Thiago, o que nós temos de bom aí?
O Edilipio, né? Aquele negócio da propaganda do cliente é a melhor que tem, né?
Ele falou,
eu gosto bastante dos vídeos de tiro aqui dentro do portal. Os treinos de tiro e tutoriais de segurança são muito bons. Pena que não tem mais espaço no YouTube. Esse espaço que a gente fala, claro que você falou bastante de legalização, de legislação, perdão. Sofreu algum baque de participação nessa transição aí?
Sim, a gente sente, né? Por exemplo, pegar as empresas de fora, né? Que trabalham com produtos que hoje são considerados restritos, esses não faz muito sentido esse cara, às vezes, estar dentro do evento, porque como é que ele vai comercializar um produto que no Brasil está proibido? Né? Está restrito, né? Não proibido, mas está restrito.
Uhum. Sim.
Então, essas empresas, elas começam a avaliar, né? Vale a pena eu investir no Brasil? Uhum.
Pois é.
Não é nem a participação da feira, na SHOT, né? Mas é o país.
O mercado.
O mercado. Sim,
porque
o mercado
tudo
brasileiro.
É negócio no
então,
final.
O cara vai olhar no final da linha lá, puta, cara, tá no vermelho. Não, nós vamos parar de investir nesse país.
Uhum.
Né? Então a insegurança jurídica, esse contexto que é tratado o tema, afasta esses investidores do nosso país, né? Isso é péssimo, né? Pra economia. Uma economia que gera milhões de empregos, movimenta o PIB, movimenta a economia, é hoje um dos setores com maior arrecadação de imposto, né? Se não me engano são 72%, então tu imagina. E o nosso presidente atual, ele gosta de uma arrecadação.
Ele gosta de imposto, né?
Se ele olhasse esse relatório com um pouco mais de imposto, mas esses caras pagam imposto por causa dele. Vamos dar uma aliviada no lado deles aí.
O plano não é dinheiro, é poder, né?
Exato, infelizmente.
É controle social. Né?
E a visibilidade da feira, por exemplo, dentro da América do Sul? Vocês têm bastante alcance ali?
São Paulo vai nos ajudar com relação a isso. Né? Uhum. A gente tem, sim, público, né, que vem de fora, expositores que vêm de fora. Então, quando a gente fala de caça, como no Brasil não é permitido a caça, não é legalizada a caça, só o controle do javali. Então, tu pega aqui a Argentina. Né? Então, a gente tem expositores que vão estar na feira vendendo seus pacotes de caça. Então, na Argentina tem a caça legalizada, tem as temporadas de caça, tanto de pena quanto de cervo, né? Então eles vão estar na feira vendendo esses pacotes de caça. África do Sul vai estar no evento.
Só.
Canadá, Polônia, tem, né?
E assim, é muito caro esse tipo de coisa? Para nós, pobres plebeus?
Eu acho que, assim,
eu não tenho a menor ideia de quanto custa isso.
Tem pacotes aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, na faixa de $1,000, né, já com um animal. Quando eu falo isso, já considerando hospedagem, alimentação, todas as licenças,
tudo.
O armamento, munição ou animal. Né?
Então a gente está pensando aí, vamos jogar para cima, 6 mil por pessoa.
Mais ou menos.
Cara, se parcelar em 15 vezes?
Então, a gente fala isso pro expositor. Fala assim, ó, vem preparado para te fechar o pacote já na feira. Já leva a maquininha de cartão, faz em 10 vezes sem juros ali, cara.
Já
tu já fecha a temporada de 2025.
Pois exato, é, cara. Exato, cara. Programa pro ano que vem, cara.
6 mil reais, 10 vezes sem juros. Dá para começar a pensar, hein?
Argentina e Paraguai?
Argentina, Uruguai.
Uruguai.
Né, aqui. Uhum. Né? E daí tem as caçadas fora, né? Uhum. Europa e Estados Unidos e Canadá.
Mas aí a situação fica mais complexa.
É, porque daí tu tem, além disso, né? Tu tem o deslocamento, tu começa a ficar
até
um pouquinho mais pesado.
Até a parte burocrática, visto, etc. Né?
É. África do Sul, né? Uhum. É na faixa de 100 os animais, 2.500, 3 mil dólares, né? Uma ida para lá, para fazer conhecer uma fazenda de caça. E...
Você nos comentou offline que você teve a oportunidade de ir para lá caçar.
Sim.
Né? Quanto custa caçar na África do Sul?
Então, na época foi 2.500 dólares. Toda a infraestrutura...
De passagem, você fala?
Não, sem passagem. Sim, né?
Sem passagem.
Lá.
Hospedagem, infraestrutura?
Hospedagem, infraestrutura, alimentação...
Animal?
Os animais, a parte também. Né?
A parte também. É. E cada animal tem um valor
cada
diferente.
Cada animal tem um valor diferente. Então tem um cardápio lá, né?
É mesmo? Pensa assim. E você lembra assim os preços dos animais? Que eu tô bem curioso mesmo.
Cara, eu acho que o animal mais em conta, na faixa de 300 dólares.
Que seria o quê? Você lembra?
O javali africano, né? O que é o pumba.
O pumba?
O pumba. Aí tem alguns antílopes, né? Nessa faixa de valor aí. Aí começa a ficar...
Vai sei nos, lá, se o cara quer pegar o rei da floresta.
Aí já 30, 35 mil dólares.
Tá maluco, dá quase pra subir o Everest. Caramba!
Mas é, assim, o Brasil é um consumidor muito forte na África
mesmo?
Do Sul. Os brasileiros vão com muita frequência e com vontade.
Um off-topic total aqui da feira, né? É. Só pra gente poder puxar esse tema que eu acho muito interessante. Agora vem o contra-argumento, que é, mas você vai botar preço na vida de um animal? Existe impacto positivo ou negativo por conta disso? Como funciona? Você que esteve lá, desculpa o off-topic, mas enfim.
Então, eu não conhecia o processo, fui, né? E lá a gente consegue entender toda essa sistemática, toda essa logística que acontece.
Uhum.
Então, os animais têm um valor, existem as fazendas que fazem a criação desses animais, os animais que vão ser abatidos são animais já com... adultos com uma idade, já vamos dizer, quase no fim da vida dele, porque o caçador ele vai em busca do troféu. Uhum. Né? Então, o troféu é o... Se a gente for falar de antílope, né? Pô, é o cara que tem, o animal que tem o chifre maior, que tem o chifre mais diferente, que tem isso, tem aquilo. Então, tu vai atrás desses animais. E esses animais são os animais já no fim da vida. Uhum. Né? Então, esse animal, ele, muitas vezes, ele vai acabar morrendo dentro do processo todo ali. E um animal desse, ele... traz para dentro da fazenda mais 3, 4, 5 animais com o valor
porque
dele.
Com
né?
o valor que você paga para abater aquele animal,
o
que já está no final da vida, o dono da fazenda investe em comprar
mais animais. Então tem todo esse controle que é feito lá. Né? A carne daquele animal, ela é comercializada a preço muito, muito pequeno, quase doada para as comunidades na África do Sul.
Olha só.
Então hoje, se eu não estou enganado, é 75% da economia da África vem da caça.
Uau!
Né?
É muita
coisa. E é isso
que
ele está falando no off ali, com relação ao animal ter valor. Né? Então, quando o animal tem valor, ele é preservado.
Sim,
né?
Porque se ele tem valor, eu não quero gastar de qualquer jeito.
Eu não vou matar um filhote, não vou... Então, assim, lá quem é caçado é o caçador ilegal.
A lógica que nós podemos aplicar é assim, né? Imaginemos que você está andando no mato e viu um filhote de Nelore.
Você
não vai matar ele.
Exato.
Você vai cuidar criar, dele. Cuidar pra ele ficar bem grande, né?
É isso aí.
É basicamente isso, né? Que faz hoje o que tu vê com boi aí, o cara cresce até ficar comercial.
Sim.
Vale
sim.
a pena, né?
E não muda a logística dentro de uma fazenda de caça regular, né?
Uhum.
E dentro da feira a gente vai ter isso. Então a gente vai ter esse bate-papo. As pessoas vão poder entender como isso funciona.
Sim.
Vão poder conversar com os donos dessas fazendas lá na feira.
Olha só.
Com caçadores profissionais, né? E entender como isso funciona. E eu acho que vale para quem... É do meio, que gosta e tal, vale fazer uma economia para entender e ter essa experiência. É uma experiência fantástica.
Boa.
Uma experiência fantástica.
Só para que a gente tenha uma referência, eu não sei se os valores mudam, etc., mas, por exemplo, acho que você disse que vai abrir o segundo lote agora, né?
Uhum.
Você tem esses valores que você possa passar para a gente aqui? Ou
eu
não?
Eu não tenho ele de cabeça, mas aumenta em torno de uns 20%, mais ou menos.
Tá, ok. Tá? Então, mas quem... não é proibitivo, né?
Não. Uhum. O valor, ele obviamente, ele ajuda nas despesas. Né? Sim. Eu não, o evento, saindo de Joinville e indo para São Paulo, a gente está falando de um custo quase 3 vezes mais. Uhum. Eu não consigo repassar isso para o expositor. Né? Uhum. A gente depende muito também do pagamento do ingresso. Então, a gente manteve o mesmo valor do ano passado em Joinville, lá em São Paulo também. E daí a gente tem os lotes em função de organização, de planejamento para a uhum. gente aqui. Né? Uhum. E tem vários cupons de desconto rolando aí. Né?
Ah, olha aí, viu?
E o cara consegue, eu não sei, como a gente não sabe o valor, a possibilidade de parcelamento também?
Sim.
Ah, se o cara pega o primeiro lote,
hoje
ele
paga... Hoje é R$89,90 o ingresso.
Hoje?
Então. Para um dia, R$90, R$89,90.
R$99,90, se não me falha a memória.
O passaporte.
O passaporte. Né? E aí tem os cupons de desconto rolando aí. 15%, 10%. Então,
que baita, cara. Plane...
Parcelado ainda. Se o cara quiser fazer o parcelamento, ele pode
sim,
fazer
se o cara mora em São Paulo e ele parcela esse valor, ele não vai nem sentir, pô.
É. Exato.
Legal. Se o cara com planejamento, o cara consegue sair de Santa Catarina de boa.
Uhum. A gente tem claro, cada um com sua condição, né? Com antecedência, as passagens de Joinville para São Paulo estão na faixa aí de R$500.
Pois é.
Que legal.
E consegue parcelar também.
Com antecedência. Isso.
E uma vez essa feira dando certo? Dá para a gente sonhar com realmente, como nós conversamos anteriormente, uma consolidação da Short Fair como uma vertente forte aí de divulgação de marcas de aventura e do mundo tático, etc?
Eu creio que sim. Né? Hoje a gente acaba tendo um reconhecimento do mercado como o principal evento do setor. Uhum. Né? O maior evento da América Latina.
Uhum.
E todos os outros expositores que estão... entrando, né? Então tem expositores que nunca tiveram conosco e vão estar com a gente esse ano.
Uhum.
Eles também estão entendendo e estão percebendo que o evento faz sentido para a marca dele.
Uhum.
Então já é o mercado tendo esse reconhecimento, né? Uhum. Nos dando esse reconhecimento. Então a ida para São Paulo, eu acredito que a gente vai sim ter essa consolidação. O evento ele veio para ficar, a gente já está trabalhando na edição de 2025.
Ah,
então,
olha só.
Né, a gente se geralmente lança, já terminando o evento, a gente já lança a data da próxima edição, né?
Uhum.
Então, em 2025, sem dúvida, o evento vai estar acontecendo também.
Que legal, massa. Cara, que legal.
Diga. Vamos responder o Lucas Bortoluzzi ali. Será que em SP será permitida a entrada de menores de idade? Gostaria de levar meu filho de 13 anos. E foi respondido antes aqui que sim, né?
E melhor, seu filho de 13 anos
não paga.
Paga!
Ai, olha que massa!
Exato. E lembrando, muito tá? A feira pode ser muito boa, mas ela vai ficar um pouquinho pior, porque eu e o Thiago vamos estar andando pela feira.
Isso. a gente não pode prometer criar um conteúdo ao vivo lá.
Não dá.
Mas a gente vai mexer no Instagram bastante lá.
Vamos.
E
assim,
tentar caçar algumas coisas no portal, no YouTube, aí, alguma coisa.
Vamos a gente ver. Vai fazer o possível para estar presente na feira por grande parte do tempo. Né? Estaremos lá do dia 3 ao dia 6, todo o período da feira. Mas também não dá para garantir, né, que a gente vai se trompar lá. Assim, a gente vai estar andando pelo lugar, né, e pode ser que a gente se desencontre. Né? Pode acontecer.
A estimativa, né, que a gente está tendo é em torno de 40 mil pessoas, 45 mil pessoas passarão pelo evento. Né?
Caramba,
passarão pelo
tá
evento
maluco,
todos os dias ali.
Cara, vai ser legal. Eu tenho um pouco de receio, mas vai ser legal. Receio no sentido assim, porque a gente sempre se surpreende, a gente estava falando aqui offline, né? A gente sempre se surpreende com as pessoas que nos acompanham, né? E a gente foi na Short Fair em 2022 e, poxa, foi muito legal. Mas foi muita gente. Pô, que legal, vamos tirar uma foto, você fica eita pega. Porque é aquela história, nós somos caipira do mato, né, cara?
Não, então, às vezes não faz ideia, né, desse reconhecimento, né?
Não, a gente fica super sem graça,
Eu pedia pra eu tirar foto pro cara, né, tirar foto com o Júlio, né? Aí os caras, não, vamos junto aqui.
Se eu sou bicho do mato, o Thiago é o troglodita. Mas que legal, cara. E me diz uma coisa. Dentro do que nós conversamos, o que faltou que seria interessante da gente trazer à tona aqui para as pessoas conhecerem também? Nós deixamos de abordar alguma faceta?
Bom, acredito que não. A gente falou sobre os setores que vão estar dentro do evento. Então a gente vai ter tiro esportivo, o mundo tático, outdoor. Uhum. A gente vai ter a pesca, o campismo, a aventura. Né? Então a gente acabou abordando um pouquinho, falando um pouquinho de cada uma dessas áreas, né?
Sim.
Falamos sobre a programação já está no nosso site, então shortfairbrasil.com.br, tem lá a programação completa.
Uhum.
Essa programação ela ainda dinâmica, então a gente pode ainda incluir mais alguns temas, e a gente vai trabalhando ela ali, né? Mas o que está ali está confirmado, então a gente até tem um ajustezinho para fazer na mesa de vocês ali, que vai ser feito, então... Uhum. Mas acho que no todo a gente acabou atacando todos os lados ali da feira, né? Ah, um negócio que eu lembrei agora, a gente vai ter o Airsoft, assim como a gente tem lá a área de arquearia, a cutelaria, a gente vai ter um espaço para o Airsoft, né?
Então, que legal!
Pessoa que pratica, que
teve
gosta...
Teve na última, não teve?
A gente teve,
mas era uma marca, né?
A gente fez um
uma clausura ali, né?
Isso, um ambiente confinado ali, né? E daí tu fazia uma competição, um jogo, né?
Uhum.
Aí te viu que nem todos estão preparados para aquilo, né? Às vezes a pessoa não tá com uma camiseta, só ia tomar um tirinho de bolinha ali, dar uma machucadinha.
Uma catapora.
Aí a gente fez um sistema um pouco diferente. Então a gente vai fazer mais tiro ao alvo. Com a ideia da pessoa conhecer o equipamento, ver como ele... E hoje, né, não sei se tu teve acesso a equipamentos de airsoft, eles estão perfeitos.
Incrível,
né?
São incríveis. Mas,
a gente ganhou duas, né?
Ah, são réplicas
a Moniter,
assim.
Né? A Moniter traz o Marex.
Uhum.
Simplesmente
é maravilhoso.
Sensacional.
Não, a gente tem um fuzil e duas pistolas, e a gente está devendo, inclusive, né, um vídeo de Force on Force, né?
É impressionante. É. O peso, a ciclagem, é animal.
Não, é incrível.
Animal. E muitas vezes as pessoas têm um pouco de, pô, mas vou gastar esse dinheiro todo numa arma dessa para fazer esse... Só por ter um airsoft, mas não tu pode usar ele para treinamento, para te
sacar.
E
mais legal de tudo, você pode atirar no seu amiguinho e continuar brincando com ele depois.
Para treinamento, fantástico, né?
É, demais,
por isso até mesmo dessa aproximação com equipamento real, né?
Demais.
É o que a gente quer, brincar de Force on Force lá no rancho e acho que fazer uma pegada um pouco mais realista, não tomar um tiro e levantar a mão.
Não, é atirar até não aguentar. Mas eu acho isso muito interessante, porque é uma ferramenta de treinamento muito bacana se você enxergá-la dessa forma.
Sim.
Né? E é legal ter isso na feira. Sabe que você está falando isso? Eu fiquei lembrando, por exemplo, a Fena Jeep é em
Brusque,
né?
Sim.
Cara, a Shot Fair podia pegar uns Overlander da vida também para botar lá dentro, né?
A gente
né?
tem, né? O Roy Rudnick, que vai estar conosco na segunda edição, vez, vai contar toda a história dele, né? Das duas voltas.
Isso não é bom. Eu não quero carros preparados na feira. Eu vou gastar dinheiro.
Então, os Overlanders é uma área que a gente
incrível,
busca, né?
Né?
Então, tem o Cavallini, que é o nosso embaixador, né? na área de outdoor e de aventura, ele... Tá sempre viajando de carro, tá sempre curtindo o carro.
Agora
ali.
Ele tá com a L200 lá, bonitão. É. Né?
Ele, tá, ele prometeu vir pra cá,
tá,
né?
Tá
feito
cara.
Tem feito uns conteúdos muito legais, né?
Sim.
E o Roy, ele fala sobre as duas aventuras que ele fez, né? Uma volta ao mundo e a outra o desafio da latitude 70, né? Então, buscar três latitudes 70 no globo.
O que, eu sou leigo, o que isso significa?
Então, no globo tem lá latitude e longitude. Então,
certo.
Tem um ponto 70 graus.
Uh-huh.
Então, tem um que é... Lá no Alasca, depois tem outro que é na Sibéria, se eu não me engano.
Ah, e todos bem convidativos.
Bem difícil, né?
Aí o cara fala assim, ele só fez duas aventuras.
Ele fez três, né? O cara, eu assisti o filme dele, é fantástico.
É fantástico.
Mesmo? É um amigo já de longa data.
Uh-huh.
E ele que contando massa. As histórias, então ele faz, tem tudo isso registrado. E nessa viagem ele foi com um parapente, então ele fez várias filmagens e tem vários vídeos. Livros, né, de fotografia, cara. O material dele é muito bacana. Uhum. Então vai estar com a gente, né?
Olha
ele,
só.
A Michelle e a Serena, a filhinha deles.
Que
legal. Ele já me abriu que está pensando em uma outra aventura e tal. Então, quem sabe ele na feira ele fala um pouquinho mais sobre essa aventura.
Que legal.
A gente tem um espaço de autores, né, na feira, que também é muito legal. Então tem autores de todos esses setores, de todos esses segmentos.
Uhum.
A gente, às vezes, não tem ideia de como tem literatura para cada uma dessas áreas, né? E essas pessoas, os autores, eles vão, participam do evento, então vai ter lá um momento para autógrafo no livro, para adquisição de livro.
Que legal!
O delegado João vai?
Qual?
João
Cunha. João Neto?
Sim.
Ah, sem vergonha, vou dar um beijo nele lá.
Vai estar com a gente, vai estar inclusive fazendo uma palestra falando sobre um estudo que ele fez, né, de balística, então,
que massa.
Bem legal mesmo.
Cara, eu gosto dele.
Ele é uma
ele
pessoa
é bom,
muito
bom
bacana,
demais.
Né, um cara muito legal. Vai estar lá com o livro dele,
sim.
Lara vai estar com o livro,
sim.
Benê com o livro, John Lott com o livro, então vários autores vão estar lá. E isso é legal, porque daí também é uma forma de interação, né, com
nossa,
com
demais,
o público,
cara,
né?
Muito demais. Legal mesmo. Poxa, que cara, assim, ó, eu tô... Muito satisfeito de saber que estamos com um evento desse. Antes de mais, antes mesmo do evento acontecer, parabéns pela iniciativa. Né?
Obrigado.
Porque enquanto ele acontece em Joinville, eu sinto que ele ainda é regional.
Sim.
Né? Ele é menos convidativo. É difícil um paulista sair de São Paulo. Né? É.
E mesmo assim, ele vizinho, né?
Exato, exato. Mas agora assim, ó, estando em casa, cara, isso aí vai ser legal pra caramba, cara. Vai ser legal pra caramba. E vai ser um prazer poder estar com essas pessoas lá. Porque estamos em tempos complexos, né? E ver uma feira que vem com habilidades e com equipamentos e com coisas que são feitas para enaltecer o potencial humano, né? Pô, o cara ter meios de defesa, meios de proteção, meios de aventura. Pô, isso é demais, cara. Isso é demais. Isso para mim tem tudo a ver com realmente o fortalecimento das pessoas que nós vamos precisar muito em breve.
É isso aí. É isso aí.
Ó, opa, cadê? Aqui. O Alexandre Zarat, qual é o valor do Pix? Esse é o boneco recompensa do concurso cultural.
Olha
e quem
aí.
Tem mais sorte? É sim, é o boné. São 5 pila.
Cinco pila.
Manda no Pix com o número, mas o Alexandre já é de casa.
Já é conhecido.
Ele já ganhou alguma coisa, o Alexandre Zarat, né?
Zarat,
eu conheci o nome.
Ele já deu coisas, né?
Ah!
Ó, Ranch Project, convidem o Chris Hunter para falar sobre isso, por favor.
Ua!
O Chris, eu não conheço ele.
O Chris é um PH, né?
A gente,
ele tá na África do Sul agora, inclusive.
A gente não tem autoridade, não tem relevância para isso, mas eles talvez tenham.
É, o Chris, ele sempre é convidado a participar do evento, então nas últimas edições ele esteve presente no evento.
É mesmo?
É que nessa época também ele tem uma agenda meio forte na África. Então quando consegue conciliar, ele tá presente. Mas é uma pessoa bastante, com bastante conhecimento, né? É um PH já de longa data, e quem segue ele no Instagram tá vendo a caçada que ele tá fazendo com um brasileiro, o Zé. Tem muita gente falando, porra, me adota, Zé, porque o Zé tá realmente realizando, acho que ele, teve um lá que escreveu assim, pô, acho que o Zé separou, tá felizão, foi pro mato, tá gastando toda a economia dele, falou, nada, eu vou gastar tudo que eu tenho.
O cara vai queimar a herança dos filhos, total.
Eu acho que sim, porque ele foi mesmo com vontade.
É mesmo?
Segue lá, dá uma olhadinha no Instagram do Crisante lá, que tem alguns troféus esse Zé tem pego.
Olha aí, legal. Cara, que legal, velho.
O Daniel Moraes perguntou aqui, por que de quarta sábado e não de quinta a domingo?
Então, o domingo, né? Por que não o domingo? Porque domingo geralmente é o momento que o pessoal está se deslocando para suas casas, né?
Então, segunda é dia de trabalho.
É dia de trabalho. Então o evento, a gente já fez várias enquetes, né? A quarta-feira é o dia que o lojista está mais aberto. Então, ele vem para o evento na quarta, participa, faz a aquisição dos produtos, depois ele fica na cidade quinta e sexta para curtir o evento. Às vezes vai embora no sábado ou fica no sábado também e domingo pega a estrada.
Faz sentido.
Né? Então, se tu for olhar vários eventos, tem essa mesma configuração, né? Ou de quinta a sábado ou quarta a sábado.
Ah, faz sentido. Boa, boa. Temos mais alguma coisa, meu caro?
O Adriano no portal falou aqui, Júlio, vocês falando sobre serem reconhecidos me faz lembrar que eu te acompanho há cerca de 7 ou 8 anos, por vários momentos deixei de assistir, mas aqui estou, hoje tenho 19 anos.
Aí, cara, assim, ó, eu já recebi uns relatos assim, ó, eu te acompanhava com 12, hoje eu tô com um filho com 20, aí você fala, meu Deus.
Tô ficando velho.
Eu tô virando a Xuxa. Cara, não é fácil não. Mas é legal isso, né?
Não, é bacana.
Assim, é uma coisa incrível.
É legal porque tu percebe, né, que o teu conteúdo ele tá de alguma forma ajudando, porque senão essa pessoa não estaria esse tempo todo te seguindo, te acompanhando.
É.
Né? Faz sentido para ela tudo que você tem falado, tudo que você tem trazido.
Sim.
Então isso é muito gratificante, né?
Eu
acho que é um trabalho gratificante. Quando tu tem essa interação com o teu público final, né, que é na feira ou num evento que tu participe. Tu vê o carinho dessas pessoas, né?
Ah, é demais, cara. É demais. Honestamente, assim, ó, nós temos uma coisa assim que é incrível. As pessoas que nos acompanham, e isso é o que a gente constata na prática, sabe? Os caras, eles gostam mesmo. Eles nos veem como amigos, sabe? Não é só um cara que faz vídeo lá e que tem seguidor, sabe? É muito legal. Algumas vezes a gente surpreende, o cara vem, olha aqui! Aí o cara vai lá e mostra uma tatuagem do brasão, cara, do sobrevivencialismo. Ele fala, tá pega!
Valeu.
Assim, você vê o nível de comprometimento dessas pessoas.
E às vezes a gente se assusta porque, pô, como é que esse cara sabe tudo isso de mim, né? Também, né?
É verdade.
Como é que ele sabe tudo isso de mim, pô?
O problema é que, assim, eu já tô num ponto onde, cara, minha vida é pública.
Toda, praticamente.
Toda. Eu tenho meu canal familiar, eu tenho meu canal individual, tenho o sobrevivencialismo, não sobrou nada.
Não é fácil, não.
Eu não sei o que eu fiz exatamente. Por que que eu fiz isso?
O Felipe Fonseca perguntou sobre a vivência, se vai ter alguma lá de airsoft, algum tipo de disparo e tal. Ele falou antes que vai ter tiro ao alvo, né?
Vai ter o disparo de airsoft, vai ter a questão da arquearia, a cutelaria, né? Uhum. Então são áreas que a gente está desenvolvendo. A gente está buscando, ainda não está confirmado, não finalizamos mais a parte de escalada.
Uhum.
Então, a gente está tentando.
Sério, olha só.
Não está fácil ainda, tá? Ah. Não é porque toda aquela estrutura para montar.
Vai dar tudo certo, tenho certeza.
É um negócio meio complexo. Assim. Então, a gente tem que encontrar um parceiro para isso.
Ó, o pessoal, parceiro, escalado.
É,
que legal.
Ajuda nós aí.
É boulder, né? O termo adequado, não é isso?
Eu sou um pouco leigo. Estou aprendendo isso aí, né?
Júlio, escalado.
Não, é porque tem vários tipos de escalada, né?
Sim, mas assim como eu falei da cutelaria, a gente vai sempre tentar trazer algo que seja
a cutelaria.
Fácil, né? Fácil não, mas que um ser humano normal consiga executar aquela atividade.
Sim,
né?
Sim. E em relação à cutelaria, uma pergunta importante. Ela vai ser voltada para grandes marcas ou você também tem marcas de caráter artesanal no...
A gente tem marcas de caráter artesanal. Não é tão fácil a gente pegar o Thiago como exemplo aqui.
Porque a agenda dele é muito cheia.
Às vezes o cuteleiro artesão, qual que é a dificuldade que eu tenho enfrentado com o cuteleiro artesão? Ele não tem produtos em larga escala, né? Então ele faz duas, três facas, às vezes no mês, ou uma, duas facas, no máximo no mês.
Sim.
E muito subencomenda. Né? Uhum. Ou então ele desenvolve aquele equipamento, faz aquela faca e faz uma ação,
uma rifa,
é bem assim, é por isso que eu entrei nesse nicho, porque o pessoal, o cuteleiro, ele tem esse comportamento aí. Eu pensei, pô, mas eu queria que as pessoas conhecessem mais a cutelaria artesanal. Então o que eu faço? Eu compro desses cuteleiros, eu junto e eu tenho essa... Cerca de 30 facas por vez que
Thiago
eu tô lá,
vai
entendeu?
Comprar uma exposição lá.
Então, assim, a gente acaba tendo essa dificuldade. E tem vários cuteleiros, né? No Brasil.
Tem
ótimos cuteleiros.
Inúmeros, na verdade.
Inúmeros cuteleiros que sabem fazer uma faca linda e não sabem vender ela.
Então, ele é um artista, ele é um artesão. Então, essa é a dificuldade que a gente está tendo com esse setor. Uhum. Então, aí acaba vindo, né, as marcas maiores e a indústria, né, da cutelaria.
2025, vai ter artefatos azulino na feira.
Aí.
O Eloy aqui no portal perguntou se vai ter possibilidade de compra de arma de fogo.
Não.
Ela não tem jeito, né?
É porque, assim, como que funciona? Vou falar um pouquinho, né? Depende lá, se ele tiver vamos falar pelo exército, né? Tem o CR, ele precisa ter autorização de compra. Então, ele pode, sim, fazer o negócio da feira, né? Então, pegar um expositor que está com uma condição especial para a feira, para aquisição daquele equipamento.
Tem que deixar engatilhada a feira.
Ele vai deixar já o processo feito, né?
Uhum.
A negociação... a condição de pagamento, o valor final e tudo mais. Aí depois ele vai fazer o processo na loja, daí tem o despachante que tem que ser envolvido. Então tem todo um processo ali, né? Não tem como ele...
Comprar e pegar a caixinha.
A de Airsoft ainda dá.
Não tem lugar nenhum isso, né?
Pois não. Que tristeza.
Que tristeza.
Não vamos falar nesse assunto, não.
Mas, cara, que legal. Eu tô muito animado para ver o que vai acontecer. Né? Agora, esses meses finais, eu imagino que vai ser uma loucura, né?
Sim.
Eu não consigo imaginar o estresse que deve ser gerenciar tudo isso. Né?
É como eu falei, a gente já tá trabalhando na edição de 25, né? Então, a gente trabalha um ano. Né?
Uhum.
Não existe como tu fazer um evento desse porte da noite pro dia.
Cara, é um ano de trabalho para 3 dias de evento.
É um ano de trabalho. Então envolve muita gente, envolve muitas autorizações. Uhum. A gente, né, faz um processo bastante. A gente tem um procedimento e um processo muito rigoroso lá. Então tem uma série de reuniões que acontecem com o poder público, né, com o exército.
Uhum.
Então, tem umas tratativas ali que isso tudo toma tempo, né? Então,
sim.
Imagina, assim como eu falei dos 140 mil CS que estão represados ali, a gente também precisa ter uma autorização para fazer Quando a gente está falando de uma exposição de produtos controlados pelo Exército, então a gente também segue uma série de requisitos, né, uhum. e procedimentos. Então, uhum. esses procedimentos todos acontecem dentro do evento, para a entrada desse produto controlado lá, então existe todo um controle ali. Né? Uhum. E a gente tem, né, um negócio bacana que também eu sempre tenho promovido, é trazer as forças de segurança para dentro do evento. Então, a gente sempre tem lá a exposição da Polícia Civil, Polícia Militar, uhum. o Exército. No ano passado, a gente estava, no caso de Santa Catarina, aí com a Polícia Penal. Né? Tem os cachorros que sempre estão presentes. Uhum. Né? O pessoal do Vale dos Cães, ali com os pastor Malinoá. Então, fazem aquelas demonstrações. Isso também é muito legal. Uhum. Então, muita gente, às vezes, pergunta, né, se o evento é um evento aberto, né, para os animais, é um evento pet-friendly, então
ah, é?
Pode levar o seu animalzinho de estimação lá, vai ser muito bem-vindo.
Pô, legal, vou levar a minha lhama.
Minha lhama?
Eu vou levar o Júlio.
Se tu conseguir, se ela for domesticada, é o ponto de tu conseguir controlá-la, sem problema algum.
Já pensou a situação?
Meu Deus.
Só cuspindo na cara alheia. Cara, que legal. Eu realmente acho que é um evento que vai ter tudo para dar certo. Né? Eu abertamente digo, cara, vocês não têm muito a perder. No sentido de ir numa feira como essa. Você tem a perder se você não for. Porque é um lugar legal. É um lugar que provavelmente vai reunir muita gente que pensa como você. Um lugar que vai trazer marcas que você provavelmente já acompanha. Criadores de conteúdo e autores que você já acompanha. Cara, não tem por que ficar de fora. Essa que é a verdade.
O ano passado que a gente trouxe o sobrevivencialismo, né, com o Humberto Costa, uhum. e daí acabou vindo, né, o pessoal lá do desafio...
Dose dupla.
Dose dupla, teve o da cutelaria Desafio Sob Fogo, teve uhum. os Largados e Pelados ali também.
Olha,
né?
Olha só, mas com roupa, eu imagino.
Sim, todos.
Ufa, bom lembrar. Todos com roupa.
Mas essa turma veio, né, pro evento.
Que legal,
então, muitas vezes o cara que está assistindo a gente aqui agora, ele também segue essas pessoas, dentro da feira ele vai ter a oportunidade de trocar.
Cara, o mundo é menor figurinha. Do que ele parece. Uhum. Né? E de vez em quando você trompa com as figurinhas e fala assim, caraca, como é que esse cara tá aqui? Né? Porque realmente a gente acaba vendo que é um nicho pequeno, né?
Sim.
Né? O nosso mundo hoje, o mundo tático, aventura, esse globo, digamos assim, amplo do sobrevivencialismo, ele é bem pequeno. Para um país de 210 milhões de habitantes, praticamente, se a gente tiver o quê? 3 milhões de interessados, é muito. Não é nada.
Nada.
Exato. Daí tu pega ali a parte do sobrevivencialismo, né? Então, com uma área lá que a gente desenhou para receber esse pessoal. Então, o Humberto, ele acaba fazendo uma série de interações ali, né? Pessoa, como é que uhum. faz para acender o fogo, faz aqueles... Um abrigo, né, improvisado, a cama, ensina uma série de atividades ali, e isso é muito legal.
Com certeza.
Então as crianças ficam fascinadas, né? Elas vão olhar aquilo lá e ficam fascinadas.
Ai. Que massa. Bom. É um lugar, uma pergunta importante aqui, o rapaz falou de 13 anos, mas é um lugar que, sei lá, o cara tem um filho de 8 anos. Ele vai ser um bom passeio para essa criança?
Sem dúvida, porque o que acontece, né, Júlio? Eu tenho uma filha e um filho. Uhum. Minha filha tem 7, meu menino tem 1 ano e 4. Uhum. Eles são habituados a estarem comigo nesse meio.
Certo.
Né? Então, a gente falou da tua filha, né? Ela acampa, ela está ali, ela interage com aquilo. Então
nada de novo.
Nada de novo, né? É obviamente que essa criança ela vai ficar deslumbrada com as pessoas, com
muito
o cenário, né? Com o cenário todo que é construído. Sim. Quando tu chega lá, tu vê aqueles estandes maravilhosos ali. Então, isso tudo enche os olhos, né? Mas sim, ela vai ter a interação, ela vai poder fazer essa interação junto com o seu pai.
O que ele está falando é que dá para evangelizar minhas filhas. É isso.
Dá para a gente ensinar um pouquinho mais, né? E fazer com que eles sigam esse caminho, né?
Coisa boa, diga.
Bom, o Thiago Alves mandou aqui um superchat. Vejo uma dificuldade dos brasileiros conversarem sobre armas, principalmente com as famílias dentro de casa. A feira, com facilidade de você poder levar a família, é uma ótima maneira de quebrar esses paradigmas. Parabéns pelo evento.
Pô, demais, cara.
Obrigado.
Demais. Eu não sei se nessa feira vai ter essa mesma experiência, mas o cara chega lá, pegar nas armas.
Sim, sim.
E assim, é um contexto que é totalmente seguro. Porque qualquer pessoa que entende de lógica, né, vai entender que não tem chance de ter um disparo ali.
Não,
né?
Até porque os equipamentos eles são preparados para exposição.
Sim,
né?
Sim.
Então,
sim.
São você equipamentos.
Tira tudo o sistema.
E muitas vezes a própria indústria ela já desenvolve equipamentos para exposição.
Ah.
Né? Então, o cano já está entupido.
É mesmo?
É um equipamento feito para.
Inerte.
Exato. Feito para exposição.
Só. O legal disso é que você retira a monstruosidade. Né?
Uhum.
Quem não tem contato.
Começa a tratar isso com. obviamente sempre com segurança, com respeito, né? Assim, sim, como uma faca ou qualquer equipamento, né, desse, né? Um equipamento.
Sim.
É, mas sempre através do conhecimento é onde a gente consegue mostrar que aquilo ali, primeiro, a arma vai ficar, se tu deixar ela aqui em cima da mesa, ela vai ficar aqui o resto da vida.
Elas
não vai, ela não vai sair correndo
atrás
de ninguém.
Elas não matam?
Elas não matam. Esses dias o Benê estava numa palestra que eu estava assistindo dele, a mídia, né? Ela vem e fala assim, carro passa atirando e mata três pessoas. Assim, carro! Né? Então, mas isso é a cultura, né? Então ele, sim, vem sendo pregado isso. Quando a gente... Lembra o primeiro contato que eu tive com o Mar de Fogo? Tu fica meio assustado, né? Por a falta de conhecimento.
É porque é muito potencial ali dentro e você não sabe como fazer,
e,
né?
E porque a gente é martelado dia
mas
e
é
noite.
Mas é a mesma coisa. Ó, tem uma policorte ali, ó. O cara, pra cortar um pedaço de metal com uma policorte, a primeira vez ele fica com medo também.
Sim, liga aquele troço, faz uma barulheira.
Caramba. É, então assim, é uma questão de familiaridade. Isso. Né? E eu tava pensando aqui agora, assim, pô, um stand tipo da DeWalt, da Stanley, stand ser bom. Aí daqui a pouco não vai poder mais ser Short Fair, vai ser All Fair.
All Fair.
Mas a gente tem, o pessoal da Stanley, tá, não a Stanley Brasil, mas os distribuidores da Stanley estão lá, tem uma área bem grande de
que termos, legal. Ué, inclusive eu ganhei esse aqui de presente hoje, fiquem com inveja, ó. Short Fair Brasil.
Eu também ganhei, tá?
Aqui. Ó, eu tenho até um abridor de cerveja aqui, cara.
Eu
toma
ganhei
essa.
Um super brinde, mais que o melhor.
Para, o meu tá ali, cara, pra que isso? Só pra avisar pra você que você não vai ter, tá? Esse é meu.
É isso aí, vai, lá, vai ter lá na feira.
Aí, ó, vai ter na feira, coisa boa. Cara, que legal.
Boa.
Existe algum recado, algum ponto importante que você precisa dizer pras pessoas que elas não podem esquecer?
Que o evento vai acontecer. O evento vai ser em São Paulo, né? Uhum. Às vezes tem um, mas é lá no sul, né? Não, não, essa vez agora é em São Paulo, uhum. Então é um evento de 3 a 6 de julho, uhum. Aproveitem o primeiro lote, né, com valores promocionais, tem vários cupons de desconto rolando aí, provavelmente os seguidores já devem ter batido aí com algum cupom de desconto.
Eu vou cobrar o Jefferson.
Cobra o Jefferson, é para ter o teu aí também, uhum. E... eu acho que se organizem, né, para estarem presentes, é um evento que a gente prepara com muito carinho. Não, sem dúvida, a pessoa não vai se arrepender de participar do evento. Ela vai sair dali com uma experiência nova, com muito mais informação do que quando ela entrou. E venham com a mente aberta, porque a gente realmente vai estar inovando bastante esse ano. De 3 a 6 de julho, São Paulo, no IMB. Não deixe de participar ali do primeiro lote. E acompanhe lá nossas redes sociais, entra no nosso Instagram, que a gente está sempre divulgando aí os expositores, as novidades e tudo mais.
Eu tenho uma dúvida.
Manda lá.
Vocês não estão presentes no X?
A gente tem, a gente está presente também no X, né? A gente divulga algumas informações lá.
Uhum.
O YouTube a gente também tem, né? Uhum. A gente tem lá a TV Short Fair, então a gente sempre vai postando vídeos, uhum. Né? Então depois a gente pega o conteúdo de vocês e também pode estar replicando no nosso YouTube. É uma plataforma que a gente ainda tem uma certa dificuldade para trabalhar nela, né?
Uhum. Nós não somos... mídia forte de vocês está onde hoje?
Está no Instagram.
Tá.
A gente tem a nossa base, né? Então os visitantes, a gente faz um trabalho em cima dessas pessoas, uhum. E muito aí dentro dos clubes de tiro, dentro das comunidades, né, que, uhum. Que acabam recebendo o nosso material e divulgando para os seus afiliados aí, né?
Vai, coisa
então.
Boa.
Então a gente vai continuar na divulgação da Short Fair, mais no Instagram também. E eu tendo a divulgar mais também no X.
Boa.
Porque
boa.
É um público que é bem mais amplo, né?
Vale lembrar, meus
amigos.
Não
tem
amigos,
muita trava para anunciar.
É mais fácil, né?
Devo lembrar a todos aqueles que estão aqui presentes. Ó. O X está se mostrando como uma casa muito mais atraente do que o YouTube.
Total.
Já vou dizendo.
É.
O tio Elon postou recentemente que vão lançar o X TV, tá? E provavelmente o YouTube do Twitter, né? Hoje chamado como X ou como X, né? Ele talvez seja mais convidativo para nós. Eu só estou cantando esta pedra para você entender que este é o rumo que o trem está seguindo.
E eu tenho uma informação que não é informação. Vamos falar, uma fofoca. Vamos falar assim. Não, é alguma coisa que não
boato.
Tem, não tem embasamento. É um
tá.
Boato.
Uhum.
Anunciar no X está entregando para caramba.
Ah, olha aí, bom saber.
No Instagram eles te travam pra caramba, porque tu tá com faca, tu tá com arma de fogo, né? O X,
no
tá,
X
ó,
é Dali.
É Dali.
Qualquer coisa. De aposta até tabaco, qualquer coisa.
Mas, ó, gente, eu vou continuar a divulgação da Short Fair via Instagram, via X, via aqui. No, a gente vai postar na comunidade também alguma coisa. E esse cupom de desconto a gente descobre mais no futuro. Tá?
Nada. Eu vou pegar o Jeff.
Ele deve,
Ele deve estar assistindo. Terminando, ele já deve estar no teu WhatsApp.
Daqui a pouco vai ter, a gente fixa nos comentários aqui desta live. Verdade. Né? E depois divulga também via Instagram. Isso. Pra quem ficar. Lembrando, pra quem que depositou seus 5 pila, como o Thiago já nomeou, para este boné, daqui a pouco a gente tá no Instagram ao vivo com vocês. Tá,
Júlio,
bom? Diga-me.
Se tu me permite, posso fazer.
Claro.
O cara que ganhar o boné, ele ganha também o ingresso da Shot?
Pô, tá fácil assim?
Pode ser?
Sério?
Pode ser. No mesmo 5 pila?
Olha aí, ótimo. Caraca, meu, olha só.
Ó,
o cara não percebeu que ele ia ganhar isso aí.
Não.
Quando levou.
Agora ficou sério.
Ficou muito sério o negócio.
Exato.
Então, vamos lá. Ajeita aí a turma.
Ó, ajeita aí, ó. 5 pilas você pode ganhar até o ingresso pra Shot Fair.
Boa.
Muito
coisa
bom.
Linda. Gente, então, antes de mais nada, eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a sua presença de estar aqui também, Mauro. Muito legal ter você aqui para conversar um pouquinho sobre um tema que é tão importante, cara. E eu tenho certeza absoluta de que lá na feira você estará com uma cara de completamente passado, né? Porque o trabalho estará insano. Mas eu tenho certeza.
Eu tenho um bom time que dá um suporte bacana lá.
Boa.
Que eu acabo também circulando bastante.
Sim, no evento. Mas você vai estar feliz.
Vou estar feliz. Sem
Ótimo.
Dúvida, vou estar feliz.
Esse que é o ponto principal.
Isso que
né?
importa.
Gente, muito obrigado pela presença. A gente se vê num próximo Sobercast. Até a próxima. Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu.